Opinião, debate e informação. Agora no Entrevista Coletiva. Uma produção da TV Assembleia em parceria com a 89,5.
Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista Coletiva. Eu sou Francisco Espínola e nosso entrevistado, nosso convidado de hoje é o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho. Ele é primeiro secretário da mesa diretora e também presidente da CPI dos frigoríficos. Quem vai fazer esse programa com a gente hoje é o nosso jornalista Narbal Guerreiro, nosso convidado. Narbal, seja bem-vindo, suas considerações iniciais.
Obrigado, Chico. É um prazer estar ao lado aqui do deputado Nininho.
Deputado, nosso principal assunto hoje é a CPI dos frigoríficos. A gente sabe que a situação da pecuária hoje em Minas é um pouco complicada. Eu queria que o senhor fizesse as considerações iniciais e, em seguida, eu vou fazer um pequeno resumo a respeito.
Bom, quero cumprimentar toda a população do nosso estado e dizer que para nós é um prazer poder estar participando desse programa, onde vai dar oportunidade da população do nosso estado tomar conhecimento do nosso trabalho nessa Casa de Leis.
Deputado, vamos fazer aqui, como de costume, um pequeno resumo a respeito desse assunto inicial nosso hoje, que é a Comissão Parlamentar, que investiga a indústria da carne aqui no estado de Mato Grosso. O senhor é o presidente dessa CPI. A CPI foi instaurada no início de abril e os trabalhos da comissão estão divididos em vários eixos investigatórios, entre eles plantas frigoríficas e a capacidade delas, o impacto do fechamento desses frigoríficos aqui pelo estado, a saída de bovinos para abates em outros estados, formação de preço da arroba do boi aqui também em Mato Grosso. Pelas informações iniciais, parece que existem 46 plantas frigoríficas no estado e mais de 20 delas estariam fechadas. Em 2015, foram transportados para abate fora do estado de Mato Grosso mais de 600 mil cabeças de gado. E aí a gente surge direto com a primeira pergunta. O que motivou exatamente essa CPI?
Bom, o que nos motivou a instaurar essa CPI foi a cobrança dos nossos pecuaristas do nosso estado, haja em vista a falta de opção para comercializar o seu gado. Como você disse, nós temos aqui 46 plantas, onde mais de 20 estão fechadas. E aonde dessas que restaram, uma grande maioria delas estão na mão de um grupo apenas.
Então existe um monopólio nessa
cartel da carne.
Eu quero dizer que gostaria de ir com mais cautela, porque nós queremos provar isso ao final da nossa CPI. Mas eu não tenho dúvida que é onde, no decorrer dos últimos 6-7 anos, se instalou um grupo nesse segmento aqui em nosso estado, aonde adquiriram 21 plantas frigorífica e fecharam 11 plantas imediatamente, adquiriram e fecharam as 11 plantas. E se não bastasse isso, alugaram mais 6 plantas e fecharam também. Eu não consigo, eu como empresário, como pecuarista, eu não consigo entender qual é a matemática que esse grupo tem para poder obter retorno lícito quando você aluga 6 plantas pagando valores absurdos, que não é barato uma planta frigorífica, o aluguel dela, e fecha, e se não bastasse comprar 21 para fechar 11 plantas. Então a gente, baseado nisso tudo, no grande clamor dos pecuaristas, e eu como pecuarista, deparando com umas situações lá no norte do estado, mas a região de Alta Floresta, um dos maiores produtores de boi desse estado, onde de repente os pecuaristas estão deixando de recriar e engordar o boi e voltando somente para a cria para vender bezerros, por haja vista a falta de opção e a situação instaurada lá na comercialização do boi gordo. Então hoje tem pecuarista tirando o boi de Alta Floresta para bater no que numa planta frigorífica aqui em Paranatinga, aonde anda mais de 900 mil quilômetros.
É isso que eu ia perguntar ao senhor. Quer dizer, além desse todo esse comprometimento com relação ao pecuarista, quer dizer, ele tem que deslocar grandes distâncias agora para poder abater, ele fica desestimulado, aí o desemprego também acaba sendo, por consequência, um outro problema, e aí meia dúzia de empresários ditando as regras e as normas no mercado da carne.
Sem dúvida. E quando essas plantas frigoríficas se instalaram nesses municípios, se criou-se uma expectativa de geração de emprego, de renda para o município. Porque, com certeza, quando o empresário vai fazer um investimento do porte, que é o de uma planta, instalação de uma planta frigorífica, ele faz toda uma pesquisa de mercado na região. Se ele se instalou é porque até então havia matéria-prima nessa região. E nós não tivemos grandes mudanças da cultura dessas regiões. Haja em vista que o norte do estado, a agricultura está avançando, mas num ritmo mais lento. E aonde possivelmente vai crescendo a agricultura, mas também vai se fazendo aí o consorciamento da pecuária com a agricultura,
transição,
onde aumenta,
né,
a capacidade de bois por hectare. Então, o que é que ocorre com isso, com essa situação? Lá na ponta onde se instalou essas plantas frigoríficas, hoje, tem lá um desemprego muito grande, tem lá as famílias que investiram na compra de um caminhão boiadeiro para transportar esse boi, porque não é somente os 500, 600 empregos direto, não. É toda uma cadeia. É o transportador, é o boiadeiro que puxa o boi, é a oficina mecânica, é o posto de gasolina, é a borracharia.
É o comércio,
enfim, é um,
né,
comércio, é uma cadeia toda. E todas ficou prejudicada. E hoje tem regiões, nós estamos fazendo todo esse estudo, mas tem regiões que ficou totalmente desassistida das plantas frigoríficas, criando distâncias imensas para se transportar esse gado para ser abatido. Então, eu acho que isso não é justo, e a falta de opção de concorrência no mercado, isso faz com que o pecuarista vai ser inviabilizando sua atividade aqui no nosso estado.
A CPI teve alguma dificuldade de levantar esses dados, deputado? Existe um acobertamento de toda essa engenharia, de toda essa estratégia engendrada dentro desse mercado?
Emendando com essa pergunta, deputado, quais são as principais informações que têm sido requeridas pela CPI?
Nós temos hoje já passou de 200 requerimentos de informações. Tem alguns que foram reiterados, mas eu quero dizer que a grande maioria tem chegado, sim, para nós dentro da expectativa dessa CPI. E nós não queremos, assim, antes de avançar os primeiros oitivos, os primeiros passos, nós procuramos buscar toda uma informação, porque nós temos consciência que nós não podemos cometer injustiça. Entende? Então, por isso, nós queremos fazer essa CPI com o maior cautela possível, para quando nós apurar os dados, que os dados sejam realmente concretos, porque nós vamos cobrar de quem de direito. O que é de direito do nosso pecuarista e dever de quem hoje atua nesse segmento, eles vão ter que fazer a sua parte, cada um fazer a parte dele. Então, nós hoje temos já inúmeras informações, estamos aguardando algumas informações a mais, que são aí dos bancos oficiais, como o BNDES, como o Banco do Brasil, através do FCO, como o Banco Basa, o Banco da Amazônia, que financia também através dos projetos Sudam e outras linhas de crédito. Então, nós estamos buscando todas essas informações, porque se essas plantas frigoríficas forem instaladas com investimentos de dinheiro público...
Subsidiado
com incentivos. É porque ela tinha uma obrigação com essa região.
Retorno social, né?
Retorno, além de dar oportunidade do pecuarista comercializar o seu gado mais próximo, dentro dos seus municípios, o próximo, ela tem um objetivo social, que é o S do social. E esse S tem que ver aonde que está ficando isso, porque nós temos certeza absoluta que a grande maioria dessas plantas foram financiadas com dinheiro público. Então, mas nós temos buscando todas essas informações, nós temos aí procurado montar uma equipe técnica do melhor nível possível, onde está aí o Décio Coutinho, está a Maria Auxiliadora, está o Elcio, está o Dr. Max, que todos são ligados nesse segmento e têm um conhecimento profundo, porque nós queremos realmente é fazer um trabalho com a maior transparência possível e poder dar o retorno para o pecuarista e para a sociedade geral que espera aqui dessa casa de leis.
Essa problemática toda com os frigoríficos, a outra CPI instalada aqui na casa, que é a CPI da questão das isenções fiscais, ela tem conexão com essas mazelas, deputado? Teve uma certa influência para o crescimento de algumas empresas frigoríficas e a quebra de outras?
Com certeza, isso dá um desequilíbrio, sim. Com certeza. E eu espero, espero que o presidente da CPI, José Carlos do Pátio, que ele realmente faça o que ele tem dito, que é de trazer os representantes dessa cadeia da carne, como já tem indícios de incentivos, e eles têm necessidade de ouvir esse cidadão aqui nessa casa. E já foram marcados 2 ou 3 oitivas, e ele se recusa de vir, e eu agora não estou ouvindo mais muitos rumores, mas eu espero e cobro do nosso deputado Zé Carlos, que é um deputado aguerrido e quer fazer o trabalho certo, então tem que ser ouvido aqui sim. É aqui nesse estado que eles se instalaram, é aqui que fizeram grandes investimentos, é aqui que o governo federal, quando eles entrou aqui nesse estado fazendo investimento, era o maior acionista desse grupo. Então, eu quero saber se ele vai se atentar a isso tudo, saber se esses incentivos, se eles cumpriram com suas obrigações aqui nesse estado. E o nosso trabalho é um trabalho, como diz, nós temos isso também, vamos adentrar nessa questão posteriormente, e nós não vamos abrir mão de ouvir esses representantes, porque se nós não fizermos isso, nossa CPI ficaria prejudicada.
Até dentro disso, desculpe interromper, Renan, até dentro disso, quem serão os convocados para a CPI dos frigoríficos?
Olha, são muitos, Francisco, são muitos, porque nós vamos ouvir todos os proprietários dessas plantas. As que estão em funcionamento, que são 21 plantas em nome de um grupo apenas, e todos os outros proprietários das outras plantas que foram fechadas, que se encontram em funcionamento. Iremos ouvir aí o sindicato que representa os servidores desse segmento, como o exemplo dessas reuniões especial que vão fazer em 6 polos no estado, para dar a oportunidade dessas pessoas que se sentiram lesadas por essa questão nesse estado, que vão lá se manifestar. É o pecuarista, é o trabalhador, é o comerciante, é o prefeito. Tem que saber se esse prefeito, a Câmara de Vereadores, autorizou a doação de terrenos. Entende? Se esses terrenos foram doados, se ele deu retorno para a sociedade ou se simplesmente beneficiou um empresário que veio com o intuito de explorar esse segmento e simplesmente montou frigorífico, por exemplo, de muitas plantas e que praticamente nem chegaram a funcionar e foram lacradas porque um grupo veio e alugou e fechou.
Deputado, só uma colocação antes que eu perco até a... Em outros estados com rebanhos, como aqui no Mato Grosso, aconteceu algo parecido? O senhor que normalmente é um estudioso, busca a fundo, a CPI das telas, que o senhor foi em outros estados buscar informações. Com relação à questão dos frigoríficos, o que acontece aqui no estado de Mato Grosso? Tem acontecido ou já aconteceu em outros estados? Para que o senhor tivesse aí um exemplo a ser seguido, de repente, com
combate. Nós temos já informações, inclusive estivemos recebendo visita aqui dos parlamentares do nosso estado vizinho de Rondônia. Para vocês terem uma ideia, até um período atrás, antes desses grupos dominar o mercado naquele estado, a carne em Rondônia, ela estava num preço muito superior a Mato Grosso. E a carne de Rondônia, ela tem que ser transportada, passando por Mato Grosso, para ir para os centros consumidores. Então, a prova é que algo errado existe, porque antes desses grandes grupos se instalar efetivamente nesse estado, a carne lá, ela estava num valor superior à arroba do boi do que o nosso aqui. E hoje ela se deparou na mesma situação que o nosso estado. Nós tínhamos aqui no estado, até poucos anos atrás, um preço histórico na arroba do boi, onde o diferencial da arroba do estado de Mato Grosso com relação aos outros estados, como São Paulo, Paraná, nós tínhamos uma diferença de 8 a 10% no máximo no preço da arroba. Mas isso era quando ainda nós não tínhamos logística para sair lá do Nortão, nada. Hoje melhorou-se a logística, as rodovias estão melhores e nós deparamos com uma situação hoje que o preço da arroba hoje ele varia de 15 a 18% com outros estados. Então algo está errado, se nunca for isso, está tudo na contramão. Então nunca existiu isso. E a prova disso é que no ano de 2015 saiu desse estado que deixou de gerar aqui emprego, deixou de agregar valor aqui em nosso estado, porque é tudo uma cadeia. Aqui tem os curtumes que vai beneficiar o couro, nós tem aqui vai fazer a farinha do osso, enfim, aqui vai industrializar essa carne. Enfim, a prova é que o ano passado, em 2015, foi embora mais de 600 mil cabeças de gado em pé para bater lá em São Paulo. Quer dizer que quando um frigorífico lá do estado de São Paulo, ele tem margem de lucro para vir aqui no nosso estado transportar um boi, que é uma injustiça que é feita com o animal, colocar dentro de uma gaiola, batendo.
Dois mil quilômetros?
1.500, 2.000 quilômetros para bater. 1.000 quilômetros está andando hoje dentro do nosso estado.
Compromete até a qualidade da carne, né, deputado?
Sem dúvida, vai batendo, vai criando. Entende? Hoje, 1.000 quilômetros está batendo muito. Está saindo muito gado hoje da região de Matupá, onde tem 3, 4 plantas frigoríficas lá instaladas, Guarantã, Alta Floresta. Um próprio pecuarista lá, Luiz Olavo, está batendo boi aqui no Mar Frio, aqui em Paranatinga. Paranatinga está fora do eixo. Não, se tivesse aqui em Rosário, Nobres, aqui ainda estaria em cima da rodovia. Você tem que se deslocar Primavera do Leste para ir a Paranatinga para bater esse boi. Então, isso está muito claro que algo errado existe, mas nós queremos primeiro, antes de acusar alguém concretamente, tem que ter os dados concretos na mão, e é isso que estamos fazendo. Nós já vamos agora iniciar essa semana essas reuniões especiais para ouvir essas comunidades atingidas, essas regiões, onde vai ser feito Mirassol do Oeste a primeira, para ouvir a população de Cáceres, Quatro Marcos, Araputanga, ali na região ali na fronteira, ali onde o deputado Van Cleia...
Lacerda.
Onde fechou
planta... Tem o posto Peridião, tem ali...
Mas especificamente, nós queremos ouvir aonde fechou as plantas.
As plantas.
Os municípios que tinham plantas frigoríficas foram fechados. Nós temos que ouvir essa comunidade para ouvir dela o que repercutiu para eles o fechamento dessas plantas.
Ali em Cássio fechou há pouco tempo atrás a Frigomate, como é? Frigossol... Existia, era Frigossol. Em Quatro Marcos existia, era Putana, né? Realmente é lamentável o que vem acontecendo.
Para a gente fechar esse bloco, deputado, eu queria aprofundar um pouquinho mais na importância desse, que às vezes parece um detalhe, desse aspecto que é da distância entre aonde está o boi sendo criado e aonde ele vai ser abatido. Isso implica em competitividade da indústria da carne aqui?
Sem dúvida, porque se isso foi feito... é justamente para tirar um concorrente. Eu vou citar aqui um exemplo. Ali próximo de Juína, tem Juruena. Foi construída uma das plantas mais modernas lá. E essa planta, sequer, acho que nem chegou a funcionar, ela foi alugada por esses grupos. E aonde está lá? A população que tinha expectativas, almejava isso, esperou por 3, 4, 5 anos a conclusão dessa obra, a instalação, muitas vezes o município ajudando, dando incentivo, de repente, de uma hora para outra, a planta é lacrada e está lá. E Juruena é uma região especificamente pecuária. Agricultura, mais agricultura familiar, para sustento familiar, não tem grandes, não tem, existe. A cultura, a soja, o algodão, o milho ainda não chegou a entrar nessas regiões. Então, lá, se numa região dessa, onde é propícia para a pecuária, onde só tem pecuarista, se essa planta foi instalada, esse empresário que investiu, é porque ele tinha certeza que ali tinha matéria-prima para ele manter essa planta funcionando. E de repente fecha essa planta, hoje tem que trazer esse boi para abater aqui em Juína. Tem Juína e tem o outro município, Brás Norte, que deve ter uma planta funcionando. Ou levar para Juara. Então não é justo, sabe? É muita injustiça que é feito com esse pecuarista e com esses animais que são transportados em grande distância, que não seria necessária porque foram feitos aí os investimentos para abater esses bois mais próximos da sua localidade.
Vamos dar uma paradinha agora. Lembrando, nós estamos realizando aqui o programa Entrevista Coletiva, conversando com o deputado estadual Nininho. Ele é presidente da CPI dos frigoríficos. Esse é o principal assunto que a gente está abordando hoje. Voltamos daqui a pouquinho.
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, 18ª Legislatura. Mesa Diretora. Presidente, deputado Guilherme Maluf. Primeiro vice-presidente, deputado Eduardo Botelho. Segundo vice-presidente, deputado Pedro Satélite. Primeiro secretário, deputado Nininho. Segundo secretário, deputado Wagner Ramos. Terceiro secretário, deputado Max Russi. Quarto secretário, deputado Baiano Filho.
Olá, voltamos ao programa Entrevista Coletiva, que está sendo realizado aqui pela TV Assembleia e transmitido também pelos 89.5 da Rádio Assembleia. Estamos falando com o deputado Ondanir Bortolini, o Nininho, que é presidente da CPI dos frigoríficos. Esse o nosso principal assunto no outro bloco. Vamos retomar, mas vamos falar sobre outros assuntos daqui a pouco também. Deputado, nesta semana agora, já começam as reuniões especiais da CPI dos frigoríficos pelo interior. E a primeira é em Mirassol do Oeste.
Sem dúvida. Como já disse anteriormente, nós iremos fazer 6 reuniões especiais. Foram escolhidos pela nossa equipe técnica os polos aonde foram mais afetados com o fechamento dessas plantas frigoríficas. E nós iniciamos por Mirassol, quando vai pegar toda uma micro-região, e aí nós iremos, após essa data, iremos definir a data das outras reuniões especiais. Mas nós vamos ter uma reunião dessas especiais lá em Juara, nós vamos ter uma em Alta Floresta, nós vamos ter uma em Matupá, nós vamos ter uma aqui na região de Rondonópolis e uma aqui em Cuiabá. É onde vamos fechar os polos, e uma em Chavantina, no Araguaia, em Nova Chavantina. Então, aí nós vamos fechar esse trabalho para ouvir lá na ponta, onde foram realmente causados maiores impactos com o fechamento dessas plantas frigoríficas. E aí, posterior a essas informações, aí nós vamos dar seguimento nas oitivas aqui dentro da nossa casa, ouvindo aqui quem for de interesse da CPI.
Tem um prazo para o início dessas oitivas e para o término da CPI em si, deputado?
Nós temos um prazo de 180 dias, eu acho que já deve ter passado uns 40, 45 dias, e nós queremos fazer o maior empenho para finalizar nossos trabalhos dentro desses 180 dias, que não seja preciso prolongar esses prazos. Esperamos que vai correr tudo normalmente. Se chegar todas as informações, como a gente tem feito desde o primeiro dia, quando instalou-se imediatamente, a nossa equipe técnica já estava montada e já requereu aí informações de todos os órgãos, todos os setores que dizem respeito a essa cadeia, mas são muitos. São mais de 200 requerimentos e buscando todas essas informações para, munido dessas informações, fazer aí o cruzamento disso tudo e procurar entender o que está acontecendo nessa cadeia da carne.
Deputado Nininho, para fechar essa questão da CPI dos frigoríficos, já é possível estimar um possível prejuízo que o Estado de Mato Grosso está tendo com esse fechamento de plantas frigoríficas?
Olha, eu não vou aqui falar em números, mas eu, indiferente dos números que viriam diretamente para os cofres do governo, que é através dos impostos e através dos incentivos que foram dados e não foram cumpridos o objetivo, entende? Eu não tenho dúvida que Mato Grosso perde muito. Mas a maior perca é as famílias lá na ponta, social, nos municípios, né? Social, aonde tirou a expectativa de renda deles para o sustento das suas famílias. Como já disse, ali era tudo uma cadeia. E essas pessoas lá no município, muitas vezes, não têm a oportunidade da busca de um emprego como se tem no grande centro aqui na capital. Então, eu quero ter bastante cautela em falar em números. Mas eu, quando se fala que 600 mil cabeças de gado foram embora em pé, essas 600 mil cabeças de gado, ela daria para manter, no mínimo, 8 plantas frigoríficas abatendo aqui no estado. Seria mais 8 plantas que estaria agregando valor, que estaria dando oportunidade de emprego para a nossa população, e é o mínimo que deveria ocorrer. Entende? Um estado que não ainda é pouco industrializado, um estado onde o setor agrícola é modernizado ano a ano e diminui o número de funcionários nas propriedades, eles tenham que se criar outras oportunidades de emprego. E essa talvez seja uma das oportunidades, porque é a matéria-prima que nós temos aqui, que é o boi para ser abatido aqui. Por que se aqui se instalou essas plantas? Eu não entendo. Por que se os empresários lá de fora dão conta de fazer cálculo e ter suas margens de lucro para bater esses bois lá em São Paulo, Goiás, ou Mato Grosso do Sul, ou Paraná? Por que que aqui nesse estado esses empresários, será que não conseguem viabilizar essas plantas frigoríficas? Então, eu quero dizer que eu não tenho dúvida que está se cometendo grande injustiça com a população e com, especialmente com os nossos pecuaristas. Eu sempre tenho dito que aqui nesse estado, se esse estado é esse gigante que é hoje, que bate recorde na produção de carne, na produção de grão, na produção de aves, enfim, de tudo, é porque aqui alguém chegou abrindo o caminho. E quem chegou abrindo o caminho foi os pecuaristas, que quando não se tinha logística para transportar o grão, o boi sai a pé, sai andando, sai embarcado, e aqui eles se instalaram nesse estado. E foram os grandes desbravadores. E hoje é essa classe que chegou, que acreditou nesse estado, se instalou nesse estado, tem aí uma expectativa de manter sua família em cima de uma propriedade, estão ficando inviabilizado, haja visto mero prazer de grandes empresários de querer dominar a carne no estado, no Brasil, no mundo, e sacrificando os nossos trabalhadores. Eu não admito injustiça, e esse foi o maior motivo que me levou a instalar essa CPI.
Deputado, o deputado também, o Francisco, faz parte da comissão que está tratou da redivisão territorial dos municípios.
Exatamente, o presidente.
Exatamente, o senhor presidente. Saber, deputado Nino, quais foram os resultados disso? Tem muita gente aí esperneando, mas a gente sabe que não é justo esse espernear, né? Até porque algumas comunidades perdiam muito com essa indefinição de divisas. Que você falasse um pouco a respeito desse trabalho da CPI.
Quer dizer que essa também é uma missão muito árdua que eu assumi e que poucos parlamentares queriam assumir, nesse momento principalmente. Mas nós estamos aqui, eu acho que para dar resposta para a sociedade. E nós não podemos ser injustos de ficar aqui ocupando um espaço que poderia ter outros, que se tivesse à disposição de fazer, e nós não fazer o nosso dever de casa, a nossa missão, que é de fazer com que os benefícios cheguem para a comunidade. E essa comissão de redivisão territorial, ela vem com um objetivo só, é de corrigir injustiça. Foi o que mais me motivou de estar à frente dela. E eu isso não me afeta, esse descontentamento de alguns grupos políticos. eu não me afeto. Eu só ficaria constrangido se as comunidades afetadas dentro dessa revisão territorial, aonde estaria sendo desmembrado e alocando a outros municípios, estivesse sendo prejudicada. Mas eu até agora não vi um cidadão sequer
reclamando.
São todos agradecendo, porque eu conheço bastante o estado de Mato Grosso, conheço grande parte dessas regiões, esses primeiros blocos que foram aí concluídos esse trabalho, e eu sei da importância para essas famílias que ali moram há 30, 40, 50, 60 anos e que não sabem a quem recorrer o seu direito de cidadão, que é de quem ir cobrar a saúde pública, de quem ir cobrar o transporte escolar, de quem cobrar a manutenção da rodovia, assistente social para aquelas famílias e não saber aonde recorrer muitas vezes. E a maioria dessas distorções, desculpa, Francisco, são regiões que é o município mais próximo, não é nem o município que ela é de origem,
o sede,
que está dando assistência. Eu vou citar aqui um exemplo, Francisco. Eu, no ano de 2000, eu como procurador, desapropriamos aqui uma propriedade, Santo Antônio da Fartura, aqui atrás do Colégio de São Vicente. Quem vai ao município ali na margem da BR-70 e da BR-163, quem vai a Campo Verde. Ali foram assentadas, e de princípio era para ser 380 famílias, depois ampliou o tamanho dos lotes, foi 260 e poucas famílias. E já nessa época, no ano de 2000, que perfazem já 16 anos, quem dava todo o apoio para essas famílias que ali estavam, em termos de abrir as estradas, aí em termos de transporte escolar, de saúde, era o município de Campo Verde. Até porque ele está a 25 quilômetros dali, em cima do asfalto. É natural que essas pessoas vão buscar o benefício ali mais próximo. Mas essa região, uma região que ela se dizia está bem num confronto ali, aonde pertencia parte dela a Santo Antônio, parte dela Cuiabá e parte a Campo Verde. E aí o que é que ocorre? Nesse ajuste que está sendo feito, foram se levantar, na verdade ela não pertencia nem a Santo Antônio. Ela estava já uma área vaga que tinha ali, uma área quando se puxou na CEPLAN, que eu quero aqui parabenizar a nossa equipe técnica, em nome da doutora Lígia, entende? Que faz a doutora Lúcia, aqui o Aparecido, enfim, todos que aqui dessa casa e da CEPLAN, da equipe do governo, da secretaria do nosso amigo Eduardo Moura, que deu todo o apoio e que estão fazendo um trabalho extremamente técnico. Eu não teve e não vou participar de nem um trabalho em campo, porque eu quero dar total liberdade para que eles levantem lá no campo a real situação dessas famílias que ali moram. Entende? Ouvir. Isso é feito uma entrevista para saber aonde eles ficam melhor. É eles que decidem lá no campo. Não é nós aqui. Aqui nessa casa, nós ficamos aqui, aqui dentro.
No ar-condicionado.
No ar-condicionado. Aqui, e vamos querer sacrificar as famílias que estão lá. Eu causo um exemplo. Aqui no município, hoje, um município que estão reclamando muito. Santo Antônio do Levejé. E eu disse esses dias, não tenho vergonha e falo. Falei para alguns vereadores, falei para o prefeito, que eu quero ouvir a comunidade, a classe política. Cada um tem seu interesse particular. Quem quiser agarrar voto ou quiser se beneficiar, faça seu trabalho. E eu disse a eles que se talvez o município tivesse feito o dever de casa, no longo desses anos todos, talvez essa comunidade não queria pertencer ao outro município. Entende? Então, eu não adianta vir por esse caminho, eu não vou mudar minha posição, eu sou bem claro com as minhas ações e eu quero aqui fazer justiça. Ah, vai perder voto, eu não estou trabalhando troco de voto, estou aqui cumprindo meu papel como parlamentar e fazer justiça. Então, eu vou continuar meu trabalho, aí a sociedade tem que... onde foi afetada é a que tem que dizer se ficou melhor ou pior para essas famílias.
Ali, nesse exemplo do senhor, eu tive a oportunidade por duas ou três vezes acompanhar aquele projeto do Ribeirinho Cidadão, e a gente faz ali por terra, deputado, a visita em todas aquelas comunidades, assentamentos ali, Taquaral, Buriti Grande, e realmente o município de Santo Antônio é um dos maiores do estado, chega lá próximo a Corumbá. Chega. E é desassistido na sua grande maioria. Não é por culpa, muitas vezes, do prefeito. Vamos fazer o que eu ressalvo. É pela distância, pela dimensão territorial e pela dificuldade de acesso das estradas.
Não tem muita condição de
Mas em alguns casos tem como atender, como é o caso da, ali das Palmeiras, ali, da comunidade das Palmeiras, que muitas vezes fica desassistida. Né? Que é aquela questão política, como o deputado acabou de falar. E realmente, se tivessem feito o trabalho direitinho, essas comunidades não estariam...
Eu quero dizer mais uma aqui, né? Hoje, Francisco. Essa classe política que está clamando está totalmente equivocada com a visão deles. Totalmente equivocada. Se você for pegar em termos de economia, o que representa para a economia do município, o município vai ganhar, que é uma responsabilidade a menos. Hoje, o que o governo federal passa, o que representa em termos de ICMS, eu conheço isso, foi prefeito 3 vezes de uma pequena cidade também, e, inclusive, nesse município, eu dava assistência, hoje meu mano é prefeito lá, e dá assistência em grande parte do município de Santo Antônio. Mas a gente sabe que o município não tem recurso suficiente para fazer essa assistência. Até porque lá dessa região, lá próximo à região do Mineirinho, 70 quilômetros após Rondonópolis, você desce 10 quilômetros
do município de Santo Antônio.
Como é que vai sair de lá um cidadão para vir aqui buscar uma moto niveladora que hoje não tem acesso interno, tem que vir pela rodovia? Dá simplesmente de Santo Antônio a Rondonópolis, vai dar seus 230, 240 quilômetros, com mais 70, vai dar 300 e tantos quilômetros. Então não tem condições do município fazer isso. Mas eu quero dizer que nem por isso... Nunca lá o município não teve pretensão alguma, até porque não é intuito tirar de lá a propriedade de quem tem condições de se locomover tudo. Eu me apego às pequenas comunidades. Eu vou citar aqui Porto de Fora. Eu acho que está a 10, 15 quilômetros de Barão. Mas está a 60 de Santo Antônio. É natural que eles usem a saúde. Isso tem dados nesse levantamento da equipe técnica. Tem dados do cadastramento da saúde, das famílias. Está todo usa, a grande maioria usa o município de Barão. Então, é mais que justo que eles pertençam ao município de Barão. Entende? Porque para eles é mais confortável.
Tem uma escola, Chico. Aproveita, até esse negócio do Ribeiro. Tem uma escola ali, lá na entrada para o Rio... Piquiri, se não me engano, é descendo o Rio Cuiabá, para baixo de Poconé, quase uma hora de barco. Você entrando ali, tem uma escola chamada Dita Poitia. Eles não sabem se é de Barão ou de Melgaço. Ali era um posto de saúde, lá no Pirigara, né? Eu estou falando do Pirigara. Ali tem um posto de saúde, que é extinto, que funcionava também uma escola que foi extinta. Então a comunidade ali não sabe se reclama pro prefeito de Poconé, para o prefeito de Santo Antônio, para o prefeito de Barão de Melgaço. E é uma realidade...
Naval, só aproveitando esse aspecto que você levantou, lembrar que esse trabalho da Comissão de Revisão Territorial encerrou uma primeira fase, que, se não me engano, foram sete municípios. Mas ainda continua o trabalho.
Esse trabalho vai atingir o estado todo. Esse vai ser um dos trabalhos mais brilhantes que será feito por essa casa em parceria com o governo. Porque vai definir, eu tenho dito a esses cidadãos, que é a oportunidade ímpar de se resolver essas injustiças que muitas vezes estão sendo cometidas. Então, esse trabalho vai, Francisco, atingir o estado todo. Mas eu quero voltar aqui à situação aqui desse município. Por exemplo, esse trabalho, ele é um trabalho, é tão claro que ele é para corrigir pequenas distorções, que ele pode, o município, pode perder apenas 5% do seu território.
Isso é o máximo.
O máximo. E quando você vê aqui essa situação criada com Santo Antônio, esse clamor todo, eles têm que saber que se ajustou uma situação dessa família, mas com relação, por exemplo, Mimoso, que não era oficialmente, hoje pertence a Santo Antônio. Ficou a Santo Antônio. O Morinho, aqui próximo a Cuiabá, que era um ponto histórico também, que diz que era de Santo Antônio. Eles diziam ser de Santo Antônio, quando foi tirar as coordenadas, não era. Cuiabá abriu mão, fez uma volta para dizer, para ficar, compensar, para atender Santo Antônio. Entende? Então, é dessa forma que tem que fazer. Tem uma outra comunidade que está do outro lado do Rio Cuiabá, eu agora, Varginha, que não tem nem ponte para se acessar, tem que passar de barco. O Rio Cuiabá é natural, elas opinaram por pertencer ao município de
Livramento.
Entende? Então, cara, isso é ajuste, é acomodar situações, corrigir injustiças. Agora, Santo Antônio, eles diziam que perderam, vieram aí com um clamor, tá? Que perderam 14%, sei o quê. Eu falei, olha, eu quero dizer que eu confio muito nessa equipe técnica e que jamais iam fazer um trabalho desse expondo nós aqui nessa casa. Quando foi apresentar o número, você sabe quanto que Santo Antônio perdeu do seu território? 0,57%. Não chegou a perder 1% do seu território. Então, quer dizer.
Sendo que o limite máximo era de 5%.
O limite máximo era de 5%. O que é que ocorria com Santo Antônio? Um município amplo, e ali tinha muitas dúvidas de áreas que se diziam pertencer a Santo Antônio. Quando você vai a sentido da Rondonópolis, em cima da serra tem a polícia rodoviária ali. Você entra na antiga BR. Aquela região dizia ser Santo Antônio. Quando foi se pegar na Ceplan, o mapa, a divisa de Santo Antônio é a borda da serra. A serra ninguém muda de lugar. É claro, está definido que é ali. Então essa área que eles diziam ser dele, que perderam, não perderam nada. Eles deixaram de ser uma coisa, imaginavam que era deles e não era. Então essa área, para você ter uma ideia, foi ajustada no município de Campo Verde, no município de Jaciara, que está a 10, 15 quilômetros da sede do município, e no município de Juscimeira. E esses cidadãos que não sabiam aonde tirar uma nota fiscal, não sabiam, tinham problema junto aos órgãos,
para ir buscar uma licença,
cartório, são regularizados essa situação. Então, esse é o objetivo dessa regularização. Então, eu está aí, inclusive, iniciamos o segundo bloco, já votou-se aqui, já está para sanção do governador, o primeiro bloco com 7 municípios, e agora iniciamos um segundo bloco com mais 11 municípios, e nós vamos acelerar esse trabalho. Esse trabalho tem uma parceria com a Assembleia. A Assembleia está fazendo aqui um papel importante, bancando essas despesas, para poder contribuir com o nosso estado de Mato Grosso.
Deputado, estamos caminhando para o fim do nosso programa. Lembrando que está sendo transmitido pela TV Assembleia e também pelos 89.5 da Rádio Assembleia FM. Antes de pedir as considerações finais do senhor...
Jorge, está para ficar enlouquecido ali já.
Eu queria só fazer uma última pergunta, Narbal. Reforçando que os critérios utilizados para essa comissão de revisão territorial são estritamente técnicos, é isso? E aí já peço também as considerações finais do senhor.
Sem dúvida alguma... Nós temos uma equipe extremamente técnica, coordenada pela doutora Lígia da Ceplan, onde fez todo ali, pegou, abriu seus mapas, fez todo o seu levantamento, e aí estão indo em campo, ouvindo as comunidades e fazendo ali as pesquisas, vendo aonde que poderia ser o melhor traçado para afetar quanto menos o município que vai ser desmembrado, simplesmente para corrigir essas injustiças. Então, é um trabalho extremamente técnico. Eu quero aqui também parabenizar meu colega Dilmar Dal Bosco, que foi quem iniciou esse trabalho, era presidente anterior dessa comissão, e que fez aqui o seu dever de casa, também fazendo sua parte nessa comissão. E nós queremos, como parlamentar, simplesmente dar continuidade. Aqui nós não podemos mais é a sociedade ver essa casa como uma casa que faz de conta. Aqui nós precisamos dar resposta para a sociedade. E a resposta são as ações concretas para chegar lá na ponta, nos trabalhadores, no cidadão matogrossense.
Agradeço pelas informações que o senhor nos deu. Narbal, muito obrigado pela companhia, brilhantando o programa aí.
Obrigado, Francisco. Obrigado ao telespectador amigo e obrigado ao deputado Nininho pela presença e pela exposição aqui das suas ações nesse parlamento.
Lembrando, só para finalizar, nós realizamos aqui o programa Entrevista Coletiva pela TV Assembleia e pela Rádio Assembleia. Abordamos hoje os dois principais assuntos, a CPI dos frigoríficos e também a CPI da revisão territorial, com a entrevista do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado pela companhia.
Você acabou de ouvir Entrevista Coletiva.